bicho tá pegando, chama o São Paulo que a coisa melhora. Final de jogo no Allianz Parque. 3 para o Palmeiras de virada. 1 para o São Paulo. E todo mundo vai abraçar o Edu Dracena, que falhou no primeiro gol. E sai ali abraçado pelos companheiros. E você confere agora o melhor pós-jogo do Brasil.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/webradioverdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises, resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Ah, como é bom vencer um clássico! O torcedor aplaude o time do Palmeiras, que aplaude o torcedor. Sai de campo aplaudido, porque não faltou uma coisa hoje na segunda etapa: vontade. Não faltou vontade no segundo tempo. Primeiro tempo preocupante do time do Palmeiras. E para você, Cláudio Hitt, como foi o
resumo da partida?
Ah, Brunão, meu Deus do céu, vê se o coração deixa eu falar. Mas a gente viu o Palmeiras muito diferente, né? Até o gol da falha, infelizmente, do Edu Dracena, a falha também do Jailson. Palmeiras que acabou se enervando demais. Erro de arbitragem prejudicaram demais também o Palmeiras e fizeram com que os jogadores ficassem ainda mais nervosos. Fomos pro intervalo e tudo mudou. Palmeiras voltou muito melhor, voltou acordado, voltou determinado a conseguir um empate pelo menos. E sabia que tinha condições de fazer mais do que um empate. Depois do gol de empate, o Palmeiras cresceu, o São Paulo sentiu e funcionou aquilo que você falou: a garra, a vontade e a determinação. Não é nada mais isso do que isso que o torcedor do Palmeiras pede a esse elenco tão qualificado, que foi tratado como o melhor elenco do país. É isso que o torcedor quer. Mas não pode ser um jogo sim e 10 jogos não. Tem que ser todo jogo. Todo jogador tem que se doar em todos os jogos, porque é para isso que eles ganham. Eles ganham bem para isso, para jogar, para honrar a camisa. E hoje fizeram isso diante de um São Paulo que a gente tem que dar os parabéns, que também veio para jogar bola. Acabou conseguindo um gol porque houve uma falha individual do time do Palmeiras, porque se isso não tivesse acontecido, ele também não teria feito gol, que não levou nenhum outro, teve um chute só no primeiro tempo, além do gol, quer dizer, bem que não foi chute deles, mas teve um chute que o Jailson fez defesa, mas mais nada do que isso. O Palmeiras foi senhor do jogo até o gol do São Paulo. Depois do segundo tempo, o Palmeiras entrou com tudo, mandou no jogo, São Paulo muito pouco fez, e o Palmeiras poderia ter conseguido um placar ainda mais elástico. Mas está de bom tamanho, a torcida comemorou como há muito tempo a gente não via comemorar. Não era possível que um time tão qualificado, um time tão amado pelo seu torcedor, fosse sofrer tanto em casa e sofrer mais uma derrota. E graças ao bom futebol e à vontade e à garra de todo mundo, o Palmeiras saiu com uma ótima vitória aqui do Allianz Parque. E a gente espera, a gente torce para que eles tenham sentido essa energia do torcedor, essa vibração do torcedor, e que carregue isso para o resto do campeonato, pelo menos até a parada para a Copa do Mundo. É isso que a gente espera dos torcedores, é isso que a gente espera do nosso dirigente, e que ele também se mostre mais, porque ele precisa se mostrar mais, Brunão.
É, realmente foram dois tempos muito distintos, e o que o torcedor queria, pediu e teve hoje foi esse retorno do time do Palmeiras. E outra coisa, que o Roger Machado chegue lá na academia, no hotel, em casa, e veja como o Palmeiras jogou com dois meias. O Johan jogou como um atacante no lugar do Keno. Mas por característica ele vai pro meio toda hora. E todas as jogadas saíam do pé dele. O cara tá pedindo passagem nesse time. Não cabe mais ele no banco. Não dá mais, Roger. Se ajuda, que pode ter certeza que toda essa galera aqui que veio hoje, que tá em casa, que tá ouvindo a gente na Web Rádio Verdão, vai junto com você. Se o time jogar assim, pela qualidade do elenco, pela formação que você coloca em campo, pelas disposições que o Palmeiras tem no banco de reservas, vai ser difícil ganhar do Palmeiras. Mas tem que jogar assim sempre. Não é só um tempo do jogo. Porque se o São Paulo faz dois no primeiro tempo,
ferrou, casa cai.
Então, tem que dar menos sopa pro azar. André Neri, pra você, o resumo do jogo.
Ah, então, eu vou ser obrigado a ir atrás de vocês dois, mano.
Não, eu nem falei meu resumo.
Não, sabe, não, você deu essa...
Ele quer ir atrás de você.
Não, você não deu esse...
Hoje,
esse
não.
Teaser. Você deu esse teaser completando, sabe as palavras do velho...
O quê?
Rabo velho.
Do rabo...
Perfeito, cara. É assim, essa entrega, é isso que a gente quer ver. A gente pode perder um jogo, perder um clássico, perder... Mas com essa entrega, eu tenho certeza que o torcedor... É assim, lógico que vai ficar putecido, vai ficar bravo, nervoso. Mas ele vai entender... que é futebol, e os resultados podem acontecer, às vezes nem sempre que joga melhor, vence, mas com essa entrega que teve no segundo tempo, o torcedor pode ter certeza que ele vai apoiar mais o time. E no meu resumo aí, uma coisa que eu queria, eu não sei se eu tô ficando bobo, se eu tô ficando louco, mas os jogadores antigamente faziam gol, principalmente para aquele lado de ataque, e corria pro lado direito, corria pro lado esquerdo os três.
Que bom, que corra pro estádio inteiro.
Que corra pro estádio inteiro. Eu não sei, eu vou deixar na entrelinhas, mas eu não sei se vocês me entenderam. Mas parece que tem alguma coisa aí, né?
É isso aí. Vamos seguindo,
porque a gente vai fazer um pós-jogo muito demorado hoje.
Na calma. Fazendo análise, hoje nota a nota dos jogadores.
Hoje eu vou ouvir todos os ouvintes.
É isso aí.
Arquibancada virtual.
Vamos lá. Rafael Furquim, elas curtem, Fabianchi, Valdeão Cardoso, foi muito bom o poder de reação do Palmeiras, outra coisa, só emendando, ele falou de poder de reação, eu acho que o Palmeiras não tinha conseguido reverter um placar.
Com o Roger, não.
Que seja o primeiro de muitos, né, ou não, porque é melhor a gente sair ganhando na frente. Bom, falaram que o cara vai matar. Valeu, André Neri, Marcos César, Lana, agora mande seu áudio para 11 96170 6862. Pelo amor de Deus, Marcos Costa, desliga! Caramba!
Baixa um pouquinho.
Oh, pelo amor de Deus, mano. Ai, ele tá ouvindo. Hoje eu tô fora, eu mandei acender a luz e acendeu. Vamos lá, mande seu áudio. Aumentou aqui. Mande seu áudio aqui, um áudio aqui, logo ali.
Fala, rapaziada, boa noite. Eu gosto de cima aqui na Bahia. Rapaz, complicado demais esse jogo, né? Coração vai de 0 a 100, de 100 a 0, e é isso aí. Jogo complicado, conseguimos virar, o que importa. Mas se o Roger tem que aprender a mexer um pouco melhor, parar de trocar 6 por meia dúzia e ter variações táticas, né, velho? E ficar sempre jogando no mesmo. Do mesmo modo, uma hora vão anular e aí o bicho vai pegar. Mas conseguimos terminar essa sequência aí de derrotas e é nóis. Tamo junto, Web Rádio Verdão, valeu pela transmissão, vocês são demais. Mesmo jogo tentando passando na televisão, mudo lá e o YouTube com vocês aí bombando. Tamo junto e é nóis.
Valeu, grande abraço, valeu pelo carinho mesmo.
Obrigado.
Vamos lá, mais um.
Boa noite, Rádio Web Verdão, é Márcio de Mossoró, Rio Grande do Norte. Com essa vitória do Palestra, qual é a colocação de momento na tabela?
Já te informo, enquanto eu solto um outro áudio aqui, eu já te informo aqui que eu estou pegando, eu vou abrir o site aqui, vamos lá.
Aí, galera da Web Rádio Verdão, grande abraço aí, parabéns a todos nós palmeirenses pela vitória de hoje.
Passou da hora de deixar esse esquema com dois meias, dois volantes e dois no ataque só. Essa é a melhor formação, na minha opinião. O que vocês acham? Edmir Sterno, Vila Nova, Zona Norte de São Paulo.
É o seguinte, eu acho assim, essa formação nem sempre vai ser a melhor. Porque você pode começar a jogar assim, só assim, só assim, só assim. O que que acontece? O time adversário percebe e tenta anular essa...
Mas
o interessante é você ter essa coisa.
Quando vê que não dá, aí muda.
Então, mas esse tipo de formação que foi feito hoje, com dois meias, e você dando a liberdade para um desses meias sair para a lateral, eu acho que isso é interessantíssimo pro jogo.
Sim, é super interessante. Não, o que eu quis dizer, eu também prefiro, a gente aqui cansou de pedir, porra, será que é proibido colocar dois meias, blá, blá, blá. Mas assim, eu tô querendo dizer que assim, você tem que ter as alternativas.
E ele vai falar que não colocou dois meias.
Lógico que ele vai falar não. Que o Johan é atacante.
Exatamente.
Eu sei, tô sabendo, tô só esperando ele aqui. Fala aí, viu, que eu tô aqui na sua expectativa, viu, Roger? Mas então, é só pra falar, eu acho que todo técnico é obrigado, porque se entra um técnico e encaixa uma marcação no esquema que você tá achando que seria o mais correto, você muda. Simples, não é? Simples assim. Vamos lá da nota ou não? Vamos pegar mais neguinho. Vamos pegar mais gente aqui. Mande seu áudio 11 96 170 6862. Esse áudio acho que é de Curitiba, não sei porquê.
Alô, galera da Web Verdão. Aqui é Abel de Curitiba. Tô com meus filhos e meu neto assistindo o Verdão. E força, Verdão. Acredito no Verdão. Acredito que nós vamos passar essa fase que nós estávamos com dificuldade, mas nós somos um verdão de coração e arrebentamos tudo. Arrebenta aí, galera, que vocês são show, cara.
Valeu, sabia que era de Curitiba, porque minha irmã mora lá e tem esse DDD aqui, então já sabia.
Então tá certo.
Passo meu, KKK, agora já era, não, agora passo mais, vamos ganhar lá. Ô, Michele, é que são muitas mensagens aqui, você entende, né? Não, às vezes eu não passei porque... Vamos lá.
Oi, tudo bem, gente?
Tudo bom.
O Bianchi, queria perguntar para você, será que agora o Palmeiras engrena ou vai relaxar depois dessa vitória acachapante que foi contra os fregueses de carteirinha, né, os bambínicos, e voltar a ter aqueles maus momentos variando entre um jogo e outro, porque agora o próximo desafio aí é o Grêmio lá, né, um dos melhores times aqui do Brasil no momento, né? E então eu queria saber qual a opinião de vocês a respeito e se o Roger tomou consciência do que é jogar como jogou hoje no segundo tempo o time, principalmente o Dudu e o William.
Bom, ele chamou de Bianchi, o Raul Bianchi passou por aqui sim, mas ele não está aqui. O Zé, deixa no ponto. Mas eu espero muito que o time e o técnico tenham entendido um monte de coisa que parecia que não estava na cabeça desses caras, que era a entrega, a raça, o jeito de jogar qualquer time, principalmente em casa. Espero que isso tenha caído na consciência desses caras, né? E que venha a fazer jogos, né? Por exemplo, vai lá no Olímpico e jogue desse mesmo jeito, com essa mesma entrega. O resultado é uma consequência, cara. Mas se você jogar desse jeito e com essa variação, fazer o que o Roger fez hoje, tem boas perspectivas de dar certo. Vamos lá, mais um.
Salve, galera da Web Rádio Verdão, Diego de São Paulo. Só dá ênfase ao que o Bruno, e não só o Bruno, mas outras pessoas aí, o próprio áudio e até você, né, disseram. Acho que o Palmeiras realmente precisa mudar o estilo de jogar, de sair desse 4-3-3 com variação para um 4-5-1 e jogar com 4-4-2. Não dá para deixar o Johan como reserva, bem como não tá dando para deixar o Keno de titular. Keno joga bem um ou dois jogos e depois cai muito de rendimento. É muito melhor ele saindo do banco. O Palmeiras também precisa aprender a jogar com o Willian de referência. Não é a primeira vez que o Willian entra como 9 e o Palmeiras fica cruzando bola na área. Às vezes não dá certo. Mas é isso.
Boa.
Hoje o Johan garantiu o emprego do Roger, hein?
Um abraço.
O Johan e o São Paulo. Vamos lá para as...
Nota dos jogadores.
vamos com calma, com bastante
análise. Analise cada jogador. Com pressa,
porque a Midori tá saindo de lá agora.
Ah, então tranquilo. Pode então vamos rapidinho.
Pode vai ajudar até.
Com fome.
Então vamos rápido.
É isso aí. Começando as notas dos jogadores
lá,
do Palmeiras.
Vamos lá tomar umas no Caveira.
Isso. Começando pelo nosso goleirão, Jailson da Massa.
Regular. Bom, aquela falha, eu até entendo por quê, porque ele se perdeu na hora que o Edu Dracena deu um totozinho de cabeça.
Sim.
Ele se perdeu completamente e o poder de reação dele ficou completamente intacto.
Nulo,
ali,
né?
E aí ele acabou saindo todo estramalhado. Mas depois ele fez uma ótima defesa e foi também o único chute de São Paulo no gol.
Foi.
Né? Depois do segundo tempo, chutou acho que uma bola que o Jailson fez outra defesa. Então foram dois chutes, um no primeiro e um no segundo. Bom pro Jailson.
Eu vou dar um regular pro Jailson, porque já a segunda ou terceira partida, que depois daquela atuação do Praz, a impressão que dá é que o Jailson ficou no mínimo preocupado com a posição dele.
Pois é.
Que é normal também.
Normal.
Agora, depois da vitória, é claro, a gente fica mais calmo, mais tranquilo, mas certamente, se o Palmeiras perdesse por conta daquele gol, o bicho ia pegar pra ele também, porque
sim,
foi uma falha.
Ia acabar sobrando, né?
E em clássico. Vacilar, não pode.
Não pode.
Não pode.
Não, cara, você tá ali na área, pressionado, bica pra fora. Não tem nem que pensar em querer, dar totozinho pra trás.
Isso aí. Bom, seguindo então, o que quase não conseguiu acabar a partida, mas foi muito bem no jogo, Mike, camisa 12.
Cara, eu vou dar excelente pra ele, cara, que o cara, além de ter jogado bem, cara, O esforço do cara, a entrega do cara sem uma perna e continuar no jogo, o cara merece um excelente.
É isso aí. Na sequência, o 25, Antônio Carlos, que recebeu o cartão amarelo.
Bom e recebeu... Esse foi injusto do Antônio Carlos? Agora eu não tô lembrando.
Foi por... foi por uma sequência de faltas no segundo tempo.
Tá bom.
Eu achei o Antônio Carlos hoje, ele não errou nenhuma bola.
Não.
Tirou todas, foi muito bem. Com a camisa 3, o experiente que hoje foi meio juvenil, Edu Dracena.
Edu Dracena, você tem que ficar esperto. Foi bem em boa parte do jogo, mas essa falha aí, fazer o quê? O bicho pega pro seu lado e quando acontece falha, toma um ruim.
Na sequência, com a camisa meia dúzia, saiu machucado também o Diogo Barbosa. Vai ter coletivo?
Bom. Eu tô esperando. Bom, Diogo. Gostei.
No lugar dele, entrou com a 26, o Victor Luiz.
Bom. Ele também deu uma cara diferente pro time quando
entrou. Bom, gostei também.
O Victor Luiz é aquele cara que ele não é craque, mas é um cara que você precisa ter no time, né, Claudião?
Verdade.
A gente sente que ele é realmente palmeirense, é um torcedor dentro de campo, e ele não, ele mesmo indo mal, ele não tira o pé de uma bola. É impressionante. Com a 30, o Felipe Melo, que também foi amarelado.
Foi, eu vou dar regular pro Felipe. Porque primeiro que ele tem que parar com esse costume de toda bola ele querer ir no carrinho ou então levantar o pé.
Nossa, aquela entrada, Daniel, aquela entrada, ele não tomou amarelo naquela.
Pois
mamãe.
Pois é, aquilo podia tomar. Aquilo era jogar com cartão amarelo.
Podia
E outra coisa, ele inverteu acho que duas, três bolas perfeitas, não tem do que reclamar do Felipe. Mas ele tá fazendo uma função que nenhum outro jogador faz. A função do nada, porque ele fica no meio de campo e não marca ninguém. Ele corre de um lado pro outro, se você prestar atenção, ele corre de um lado pro outro, esperando com que algum jogador do adversário erre um cruzamento, erre um passe no meio campo.
Isso.
É só isso que ele faz, ele não vai marcar ninguém.
É.
Ele espera um erro do adversário pra poder sair com essa bola.
Dá o bote, né?
Exatamente. É um jogador a menos no meio campo.
Pois é.
Com a 19, o Bruno Henrique, que terminou o jogo como capitão.
Bruno Henrique?
Isso,
bom pro Bruno Henrique.
Eu vou dar um bom hoje, ele fez uma jogada ali que foi pra mim a síntese da partida dele. Ele tocou na direita pro Mike e aí foi receber a bola dentro da área, cabeceou no comecinho do primeiro tempo, do
só dando uma,
segundo
uma...
tempo.
Você pegou aqui, grande? Pegou?
Que isso, cara? Ó. Que
ousadia. Só pra, cortando você aí, teve um ouvinte lá na hora do ouvinte perguntando qual a colocação do Palmeiras.
Tá em quinta colocação. Hora do ouvinte. Tá
isso.
Certo.
Tá em quem?
Quinta colocação.
Mas ainda tem rodada amanhã, pode perder ainda posições, não é isso?
Sim, mas com a vitória deve ter subido de 11º para pelo menos 7º.
Tá bom. Porque agora o Palmeiras, a gente vai falar disso depois. Vamos lá, vamos seguindo nas notas aqui. Com a camisa 10, saiu muito aplaudido no segundo gol o Moisés.
Bom.
E aí, Claudião? Moisés.
Bom, eu critiquei o começo, logo no começo, por ele ter entrado como um camisa 10, mas eu acho que ele foi fundamental para esse ânimo do time também. É uma função de um meia mais avançado, que ajudou mais do meio para o ataque, mas ele muitas vezes voltava para compor esse meio do Palmeiras. Foi, para mim, foi um dos perfeitos hoje em campo.
Depois do Moisés, entrou com a camisa 5 em seu lugar o Thiago Santos.
Tá, Thiagão, olha, não tem.
Ele não joga mal.
O povo pode falar o que quiser, que o Thiago não é jogador pro Palmeiras, que não sei o quê. Cara, mas o cara entra e joga bola. Ele não tem conversa, não tem que fazer firulinha com ninguém.
Não tem.
Você tem que dar bico pra fora, dar bico pra fora.
Você tem que dar bico no cara e dar bico no cara.
E toda. 90% das vezes.
E mesmo que ele... quando ele entra titular, ele tenta ser um jogador que tenta criar.
Exatamente.
Dele.
E 90% das vezes que ele vai no bote, ele não erra o bote. Ué, eu não posso dar um regular.
Sabe a impressão que dá, Cláudio? Que o cara, quando vai driblar, ele olha que é o, sei lá, o Bruno Henrique, ele encara, vai pra cima. Aí ele olha pra frente e vê o Thiago Santos.
Não vou arriscar.
Ferrou, deixa eu tocar.
Não vou arriscar.
É, deixa quieto. É mais ou menos isso. Seguindo então, eu vou deixar ele por último hoje. Com a camisa 11, o Keno.
Olha, acho que ele foi o jogador que ficou um pouco abaixo, mas não abaixo por falta de vontade. Não foi falta de vontade, não.
Ele não aceitou as jogadas.
Ele não aceitava, exatamente. Ele não conseguia dar continuidade
nas
jogadas.
Não é isso?
Eu vou dar um bom só por ele insistir. Só por ele insistir. Mas eu acho que também é um jogador que está precisando de um certo carinho, sentar um pouquinho no banco.
É isso. Uma faga.
Ou então ainda está com aquela virose fazendo efeito.
Com a camisa 28, no seu lugar entrou o Johan, e pra mim foi muito bem.
Ótimo.
Pra mim, não dá pra deixar ele no banco mais.
Não, assim, ele entrou só no segundo tempo e ele fez a diferença do jogo todo.
Ele é muito disposto, ele marca, ele ataca, ele defende.
Ele é
assistência.
É lógico que eu vou falar uma coisa aqui, que é um jovem, tem muito que amadurecer ainda, mas ele é quase um jogador completo, ele só precisa de maturidade. Porque ele sabe marcar, ele sabe apoiar, ele sabe passar, ele sabe finalizar, sabe cruzar, é quase um jogador completo. Mas ainda é muito jovem, precisa de um apoio para ele poder crescer também nesse sentido, mas ótimo para ele.
É isso aí. Depois, com a 29, o autor do gol do empate, o autor do gol da virada, o William Bigode, sempre salvando o Verdão.
Hein? Ótimo.
Ótimo.
E hoje foi bem de pivô também, fez muita jogada de pivô. Né?
Foi, é verdade.
A única coisa que, acho que foi o Diego Hawthorne que falou, não adianta você colocar o William ali e ficar tentando cruzar a bola de cabeça.
Não é dele, é jogada tabelada, bola no chão.
Essa é a função, acho que a maior qualidade dele é nessa de fazer o paredão, de proteger e depois passar a bola. Acho que essa é uma das características muito fortes do William. Hoje foi muito bem, embora não tenha conseguido ir mais pro ataque como ele gosta também. Ele é um jogador que gosta de correr com a bola pro ataque, mas hoje foi quase perfeito.
E para finalizar, eu deixei ele por último, porque é um jogador que vem sendo muito criticado. Nós mesmos aqui na Web Rádio Verdão não concordamos com a atitude dele já depois do jogo do Cruzeiro. A torcida pega no pé dele. E ele, mesmo com as birras, com as manhas, ele responde. E sempre responde em clássico, contra o São Paulo, principalmente em casa. É o senhor do Allianz Parque, é o Dudu. Hoje fez o sexto gol dele no ano. Se eu não me engano, o 24º gol dele, ou 23º, aqui no Allianz Parque. É o artilheiro do Palmeiras, né, do Allianz Parque, com a camisa do Palmeiras. Cláudio Ritt, a nota do Dudu.
Olha, Dudu, desde que começou o jogo, ele saiu bravo no jogo contra o Cruzeiro e eu concordei, nós concordamos com a atitude, não a atitude dele de chutar e de falar o que falou, mas acho que o jogador que sai insatisfeito daquele jeito é porque ele sabia que ele estava rendendo o suficiente para ficar em campo. E nós comentamos que foi um dos grandes erros do Roger de ter substituído o Dudu naquele jogo. Não foi diferente daquele jogo, não. Ele entrou com vontade, entrou chamando a responsabilidade. Muitas vezes ele pedia a bola e não recebia a bola, mas ele estava tentando se desmarcar, ele tentava se movimentar, inverteu com o Keno o lado também para poder ser uma opção diferente. E hoje fez um golaço de cabeça, um baixinho que precisou pular para fazer um golaço de cabeça e fez parte desse clássico como poucas vezes viu o Dudu, hein? Dudu vibrou demais quando ele fez o gol e eu tenho que dar os parabéns para ele, principalmente por quê, Brunão? Porque ele veio comemorar com o torcedor comum. Ele não saiu correndo, né? Para comemorar lá com o torcedor uniformizado.
Cansou, né?
Eu acho que o torcedor comum
também merece
que
um
fica
carinho,
aqui,
né?
Que tá aqui em maior parte, porque lá são 2 mil, 3 mil, sei lá, 5 mil naquele pedaço. O resto, os 30 mil, são torcedores comuns. E esse também merece o carinho do jogador.
E fazia tempo, né?
Isso, e ele foi perfeito a hora que ele veio aqui no canto e comemorou com o torcedor aqui. Então o Dudu hoje foi monstro, ótimo pra ele.
É isso aí. Eu queria só, antes de finalizar aqui, mandar um abraço muito carinhoso para Natália Barbosa, que ouviu a gente. A Nath é uma pessoa sensacional, eu trabalhei com ela. E, assim, é uma honra que ela ouça a gente. É palmeirense daquelas que, se você reclamar do Palmeiras na rua, ela desce a porrada, velho. Não tá nem aí, não. Nath, um beijo pra você. E essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Eu tô tentando
Palmeiras.
Fazer rodar aqui.
Vai no Facebook.
É, então, mas eu tô. E aí, ó, só fica rosquinho, ó.
Que beleza. Ô, Brunaldo, vou aproveitar que já foram as notas, vou mandar aqui, ó. Mandaram uma mensagem pra você aqui no nosso Twitter.
Manda.
O Marcos Ribeiro primeiro mandou uma mensagem aqui. Que transmissão hoje, que nação hoje, que emoção.
Valeu, Marcos.
Da Web Rádio Verdão. Foi tirar o fôlego, acabar com a voz. Esse é o meu Palmeiras, essa é a minha Web Rádio. Parabéns, Bruno Massa, Cláudio e André Neri. E aí, Dali Porco, e depois o Hugo. O Hugo Guimarães, ele colocou aqui, cara, totalmente de acordo. Bruno Massa falhou a voz no fim do jogo. Cheguei a torcer por você, viu? Torci por você aqui, ó. Rolou um FDP histórico, mítico. Excelente transmissão. É isso aí, me senti lá. Valeu, cara.
Tamo
muito
junto.
Obrigado.
Esse
é isso, é isso que a gente
papel,
tenta fazer.
E ouvir e ler isso de vocês realmente motiva eu, muito, porque a coisa forte. Foi forte. Roger Machado.
Também retornando. De lesão, cansou um pouco no jogo. Então, há momentos em que eu entendo. Que assim como foi no jogo contra o América em casa, que nós entramos de uma certa forma relaxado, que precisava um tipo de postura de diferente minha relacionado ao que aconteceu no primeiro tempo. Aí sim, você tem uma atuação um pouco mais enérgica, digamos assim. E há momentos que não faz sentido.
É, tá ruim a internet, galera. A gente vai tentar.
Tá zoado mesmo aqui.
Deixa eu ver se eu consigo acessar.
Não faz sentido nenhum, porque foi um erro, foi um gol num erro casual. E o jogo estava equilibrado. Então, naquele momento, né, para que a gente não perdesse o controle do jogo, era passar as orientações técnico-tática e, mais do que tudo, acalmar os jogadores, porque o jogo não estava perdido. Tinha 45 minutos que a gente poderia reverter.
Bom, Roger, ainda falando sobre essa pressão externa, né, o que representaram os abraços do William e do Dudu para você? Porque eles fazem os gols, né, eles comemoram, mas depois eles fazem questão de passar pelo banco para te abraçar, em especial o Dudu, depois de tudo que ocorreu na última partida, a saída dele. O que representaram essas atitudes dos jogadores?
Eu imagino que são abraços e incentivos. Né, por perceber que externamente o comandante estava sendo pressionado, né, e para demonstrar a solidariedade nesse momento, que por vezes lá pro lado de fora começa a se aventar um monte de possibilidades, porque esse não está ganhando. Eu tenho as minhas compilações, né, de recortes de 25 anos atrás. Se eu pegar, são sempre os... meus argumentos, né, que o treinador perdeu o grupo, né, que existe problema interno, né, E por vezes isso passa para dentro do vestiário e essas demonstrações servem para reforçar que o ambiente é bom, que o trabalho está no caminho certo, que essas inconstâncias do trajeto, né, podem ser superadas com a união de todos, né, inclusive, né, do treinador, obviamente.
Agora, ô Roger, essa semana foi a semana mais complicada sua aqui no Palmeiras, desde que você chegou no Palmeiras, e se você acha que as críticas foram exageradas, injustas, já que você conseguiu levar o time à melhor campanha na Libertadores e tem, ao todo, aí no ano, quase 70% de aproveitamento.
Geralmente, eu não quero achar...
tudo na conta do treinador, e que de fato deve acontecer. Eu não sou o culpado, mas eu sou o responsável por tudo, né, por tudo o que acontece, né, porque se os atletas vão para campo e fazem o que tem que ser feito, é orientado pelo treinador. Então vai recair sobre o treinador, não há problema nenhum. Mas volto a dizer, né, a pressão externa não reflete a pressão interna, né. Internamente, né, essa semana foi muito tranquila de trabalhar. Não mudou de nada das outras semanas que nós viemos fazendo quando estava com 8 jogos de invencibilidade. Né, não mudou nada. A torcida deu uma demonstração linda hoje. Vindo ao estádio, incentivando do começo ao final, né, ela quer sempre que nós vençamos, né, de uma forma confortável, mas a gente, na medida do possível, vai brigar sempre para vencer. Então, voltando a dizer, externamente a pressão foi grande, imagino, né, mas internamente eu tive a mesma tranquilidade, né, das outras semanas para trabalhar.
Ô Roger, até pelas suas palavras, você tá por dentro de tudo que é dito fora de campo, né?
Não.
Não. Mas, assim, o que você coloca, assim, é realmente o que tem sido falado fora de campo, por isso que dá essa impressão. Em algum momento chega a atrapalhar o rendimento do time ou conturba a confiança do jogador? Isso, e só sobre o jogo, na sua avaliação, por que teve essa postura diferente de comportamento, um Palmeiras equilibrado no primeiro tempo e muito superior no segundo tempo em relação ao São Paulo?
Eu digo que eu sei o que de fora para dentro, em função dos maus resultados, é falado, porque, como eu disse, repete há 25 anos, repete há 100 anos. Né? É sempre os mesmos discursos de tese. Né? Agora, porque a postura é diferente, eu acho que foi um jogo equilibrado. Né? Foi um jogo bastante equilibrado no primeiro tempo, porque teve poucas oportunidades de gol para ambos os lados. Né? O gol de São Paulo foi o gol de arremesso lateral. Né? A gente teve, eu acho que, um ou dois chutes bloqueados perto da área. Né? O São Paulo teve algumas bolas paradas, a gente também. E no segundo tempo, obviamente, pela necessidade de empatar o jogo, a gente foi muito mais agressivo, né, dentro do campo do São Paulo. Isso proporcionou, né, que a gente tomasse o controle técnico e, por consequência, depois do gol, um pouco da parte emocional da partida. E o estádio veio junto conosco, isso nos deu muita energia, né? Quando o estádio, o torcedor se comporta assim, a energia passa para dentro de campo, né? E a parte externa, não tenho dúvida, o meu trabalho esses dias depois do jogo contra o Cruzeiro foi justamente de recobrar e recuperar a confiança dos atletas. No jogo contra a América, eu frisei para eles que o primeiro tempo foi um primeiro tempo relaxado em função do que a gente construiu em Minas Gerais, e a gente teve que fazer força no segundo tempo para classificar. O jogo contra o Sport foi um jogo jogado, perdendo dentro de casa, obviamente, mas tranquilamente nós poderíamos ter vencido a partida. Tomamos 2 gols de bola parada em evento que a gente não tomava há 26 jogos, gol de bola parada, tomamos no mesmo jogo. Então não tinha razão nenhuma para criticar o que havia sido feito dentro de campo, mesmo com a derrota. Já no jogo contra o Cruzeiro, mesmo defensivamente nos comportando bem, ofensivamente a gente perdeu a nossa espontaneidade e a confiança no jogo. E o jogador de futebol é metade do seu talento, é a confiança. Se ele pode ter a melhor técnica do mundo, mas se ele não tiver confiança para executar o gesto, ele não vai conseguir sair bem no jogo. Então, meu trabalho foi de resgatar a confiança dos caras e provar que com essa vitória, né, eles podem, a gente pode sim, né, fazer algo mais, algo diferente, né, e que esse momento possa também servir como foi em outros momentos. Né, o clássico do primeiro, do regional, ele foi depois de um jogo de derrota contra o São Caetano, no Campeonato Paulista. Né? E também foi um jogo bastante vibrante, como foi o jogo de hoje no segundo tempo, especialmente.
Roger, boa noite. São dois temas. O primeiro, o Lucas Lima. Eu sei que no teu time não existe um jogador que é reserva, mas existe o que está reserva e o que está titular. Que tipo de jogo vai pedir o Lucas Lima titular? Esse é o primeiro tema. O segundo, por gentileza, com relação ao Dudu. Nós vimos nas imagens, no último jogo, o Dudu, quando substituído, saiu muito irritado, chegou a cumprimentar, chutou coisas, falou coisas também que não foi possível interpretar de fato. Queria saber se houve uma conversa com ele, algo em termos de entender o que aconteceu, porque ele saiu irritado, porque houve uma reação muito positiva hoje com relação a isso. Então esses dois temas, por favor. O Lucas Lima, quando o jogo vai pedir o Lucas Lima e sobre a reação do Dudu.
Então, o Lucas... Como se nós vamos para os atletas do CLT, que a obrigação é nossa de recuperar o futebol de alto nível do Lucas, ou melhor, a regularidade do Lucas Lima, que a gente sabe que pode oferecer. Então a gente, a partir desse momento, haverá momentos que ele vai sair jogando, obviamente, dependendo da característica do jogo, né, outros momentos vai ter a entrada como alternativa, para que ele consiga naturalmente recobrar sua confiança, naturalidade no seu gesto. Um jogador desse nível não desaprende a jogar. E a gente confia muito na breve recuperação dele. Com relação à questão do Dudu, foi tudo resolvido de forma interna. Mas isso não é o primeiro evento que acontece, né? A gente sabe que muitas vezes o jogador está chateado com o seu próprio rendimento, né, dentro do campo. O Dudu, dos 34 jogos, acho que nós temos no ano, eu deixei até o final mais de 90% das partidas. Né, o jogador quer ajudar. Por vezes ser 7, né, tudo foi resolvido de forma tranquila e natural. A gente não pode criar um elemento a mais para nos prejudicar. Né, já basta tudo que externamente vem. Né, de dentro para fora a gente tem que cuidar, né, para que tenha um saudável e bom ambiente para se trabalhar, como tem tido até esse momento. Já foi falado, conversado e águas passadas.
Aqui no fundo, Roger. Boa noite. No segundo tempo você colocou o Johan na vaga do Keno, segundo meia em campo, mesmo com o Johan jogando pela direita.
É, o Roger Machado, caiu o áudio aqui, eu vou tentar recuperar.
Porque a internet tá um boga, tá, essa, né?
Uma bagaça. Mas aqui voltou.
Na posição que estava jogando o Keno, o Palmeiras subiu de rendimento. Você atribui isso.
Ativo, vamos. Peraí, que essa ele tá falando dos dois meias, vamos lá. Vamos, Roger, fala aí, meu filho.
Mas também quando a jogada está do outro lado, ele vem para as costas dos volantes, porque é da sua origem. E daí ele fica com uma facilidade dobrada de receber dois tipos de bola. Ou para profundidade em velocidade, para o enfrentamento, ou para flutuação, para virar de frente para o gol adversário e poder municiar alguém. Né? Claro que deu uma dinâmica diferente, a gente não perdeu força ofensiva e ganhou uma alternativa diferente para aquela situação. Né? Com dois meias, né? O Moisés, que é um jogador também que tem muita força para encurtar o adversário, para marcar e tem também a qualidade de meia. Mesmo o Dudu jogando pelos lados também flutua bastante, né? Isso confunde bastante a marcação adversária.
É meu.
Pode, sem dúvida. Pode servir. Boa noite, senhores.
Final de entrevista coletiva do Roger Machado e a gente vai para a...
Nota do técnico.
Aproveitando aí a coletiva do Roger e perdendo o tímpano, vamos para a nota do técnico, Cláudio Ritt.
E aí, o cara tá falando ainda?
Não, acabou.
Ah, tá.
Falou forte hoje também.
Eu vou dar bom pra ele. Eu acho que mesmo ele começando de uma maneira com que eu não começaria o jogo, já começaria com o menino Johan. Acho que o Palmeiras já teria ganho já desde o começo do jogo, né? Mas em velocidade e tudo mais, em qualidade. Mas depois quando ele mudou certo. E aí o Palmeiras sim foi pra cima e conseguiu essa virada espetacular. Bom.
Ah,
quebrou cabaço. Quebrou cabaço.
É, rapaz. Hoje, ó, e hoje é pra tirar a zica, que é com tudo e com, contra todos. É isso aí. É, senão não tem graça. Pra mim, hoje o Roger Machado foi bem. É, começou com o Lucas Lima no banco. É, entendeu o que o jogo pedia, colocou os dois meias, mesmo ele não admitindo, porque também seria, né, dizer, assinar o atestado de incompetência, mesmo não admitindo.
Ah, ou de inteligência, pô, de repente enxergou que era melhor com dois.
É, e aí ele colocou então, o Johan, que é um meia que jogou na ponta, é diferente.
Então, mas eu vou falar, ele tentou sair com o time pra tipo falar assim, vou tentar ganhar só pra mostrar pros caras que eles estão errados. E deu ruim. Aí ele teve que fazer o que todo mundo pede e acabou dando certo. Vou dar também um bom pra ele.
É isso aí. Bom pro Roger Machado.
É, quero ver se tem esse, ó. Deixa eu até baixar o som já um pouco, né?
Ó.
E os nossos aplausos vão para...
É, rapaz. Hoje tá...
Ah, eu vou aplaudir o Dudu.
Boa. E você, André?
Ah, eu vou aplaudir o Bigudes.
E eu vou aplaudir o Johan.
Tá vendo? Um aplauso pra cada um.
Que beleza, hein?
É, tem alguém pra vaiar?
Tem.
E as nossas vaias?
Dois.
Para...
Tem dois pra vaiar.
A minha vaia vai pro árbitro.
Nossa, sensacional, Paulinho.
Fraco.
Péssimo.
Eu vou atrás de você,
péssimo,
cara.
Péssimo.
Eu vou atrás de você furando, mano.
Ah, é uma mistura de sentimento e engulho.
É o inferno, você.
Eu vou vaiar o Edu Dracena. Num clássico não pode fazer o que
não
ele
pode,
fez.
Não pode.
A dupla, vai.
Não pode fazer em nenhum jogo. Não. Vai em clássico mesmo ainda.
Pior,
né,
ainda, tá certo?
É. Olha, eu não tinha dado a nota dessa aqui, ó.
Nota do juiz.
Péssimo.
Péssimo.
Muito fraco. Tentou. Péssimo. Ele quis arrumar alguma coisa ali pra anular o gol, ele conseguiu.
É, ele quis arrumar a confusão.
Péssimo.
Só isso.
Não, e o Chiriquinho ali que ele chamou aqui no canto?
O Everton, o Felipe Melo e o Everton pra discutir.
Os caras nem olhando
quem
tava um
tinha discutido
outro.
Era o Hudson e o Felipe Melo.
Pois é.
Completamente
é um idiota.
Nossa, idiota. É. Trouxa. Papaca. Tem destaque?
Destaque do jogo.
Tem, aí eu vou destacar. O menino Johan.
Eu também.
Eu vou destacar o William Bigode. Fazer dois gols num clássico. O William já fez um golaço.
Impossível hoje,
Claudio. Que prazer mais besta, seu.
Prazer mórbido,
idiota,
né?
Velho.
Prazer mórbido.
Vai pegar defunto no cinema, velho.
Então,
próximo jogo.
Vamos no cinema, Claudio.
Não gosto de cinema.
Eu vou deixar.
Vou lá,
próximo
aqui,
jogo eu vou sentar aqui do lado esquerdo. Se esse resolve.
Putz, agora.
Não, deixa assim.
Ah, o tá meu vai medo? Pro William. O William. Já é o segundo jogo contra o São Paulo que ele vai muito bem. Fez um golaço no último jogo contra o São Paulo aqui no Allianz e hoje também.
Ah, bom, vamos lá pra este aqui, ó.
Classificação e os próximos jogos.
Se minha máquina ajudar e abrir, né? Tá fogo, acho que eu vou pedir pro Douglas Puretz trazer um lá do Paraguai, mano. Pra ver se... É, olha lá, não abre, mano. Bagulho demorado, vocês não abrem o celular, não?
É.
Boa,
não. Boa, valeu. A internet tá ruim.
A internet que tá
ruim? A internet
ruim?
Tá ruim.
Puxa, tá péssima mesmo, cara. Tá louco. Onde foi aqui que eu... Campeonatos... Tá difícil o negócio aqui, cara. Classificação. É, os próximos jogos... O próximo jogo, o Palmeiras joga com o Grêmio fora, né? É isso? Confere, produção?
Sim, Grêmio fora, depois Ceará fora e depois o Flamengo em casa e aí a gente para para a Copa do Mundo.
Então a classificação de momento está, Flamengo tem 17 pontos, é o primeiro, o segundo é o São Paulo com 16, Internacional vem na terceira colocação com 15, também 15 o Sport. Ó, Sport com 15 em quarta colocação, o Palmeiras é o quinto com 14, também 14, aí tem uma galera com 14 aqui. Que é o Corinthians, o Fluminense e o Atlético Mineiro.
Que ainda jogam.
Que todos jogam, né? O Cruzeiro é o nono colocado com 13 pontos, também 13 o Grêmio. Botafogo é o 11º com 12, o 12º é o Vasco da Gama com 11, que caiu o técnico dos caras lá, né?
Ah, antes que acaba aqui, ó. É. O Deadpool palmeirense tá mandando um salve pra gente, falando que a gente nunca fala com ele.
Tá falando, Deadpool, você mora no coração. O América é o 13º com 10, o Chapecoense também 10 pontos, é o 14º. 15º, Atlético Paranaense com 9 pontos. 16º, Vitória com 8. E na zona, Bahia com 8, Santos com 6, Ceará com 3 e Paraná com 3. Próximo jogo é contra o Grêmio. E vamos para o...
Destaque final.
O senhor que tá com pressa aí, Cláudio Ritt, pode finalizar.
Tá nada.
Um abraço.
Nossa. Não é assim, cara.
Que velho chão, já que é pra finalizar. Que velho gaga.
Bom, destaque final, eu vou dar um... Eu queria dar um abraço na torcida do Palmeiras hoje. Acho que eu coloquei nas redes sociais, né, que hoje,
foi perfeito hoje,
era dia da gente apoiar, era dia de incentivar. E se tivesse que cobrar, que fosse depois do jogo.
E fizeram certinho.
E fizeram,
né?
Foram perfeitos. Começaram o jogo. E todo torcedor, não foi só organizada, não. Todo o estádio hoje ficou pressionando,
incentivando. Ler o manual, né?
O tempo inteirinho. Mesmo no momento de crise do Palmeiras aqui, psicológico.
Na falha, né?
Na falha, na pressão, com erro de arbitragem que o time acabou perdendo na cabeça, a torcida estava do lado do time, apoiou o tempo inteiro, foi perfeita. Se eu pudesse, daria abraço e um por um aqui, para dar os parabéns por esse incentivo.
Isso é tara, hein?
Não. Não é não. Esse é o meu destaque. Parabéns pro torcedor que esteve no Allianz Parque e parabéns pro torcedor que esteve aqui no nosso ladinho, ouvindo pelo celular, pelo computador.
Claro, o mundo inteiro.
Muito obrigado mesmo.
Eu vou te ajudar, já que você esqueceu e não gosta de ouvinte, Claudio. Eu vou te ajudar.
Ó, falar nisso, eu não veio pra mim a marcação da foto.
Não?
Do, como é que é o nome do rapaz lá?
Ixi, esqueci. Mas depois eu te marco lá e...
Me marca de novo, porque não veio, não.
Ah, bom, eu queria agradecer imensamente, já que o Cláudio Ritt colocou o ponto da torcida, que fez certinho hoje, incentivou do começo ao fim, mesmo na hora que estava zoado, o negócio estava ruim ali. Eu quero agradecer ao Porco Borracheiro, ao Marcelo Sardi, ao Wesley Alexandre, o Prática Radical, o La Casa del Caratio Puretz, o Rafael Perrotti, o Willames Rodrigues.
Ô, Willames, forte abraço, Willames.
O Diego Hawthorne e as moderadoras do chat que hoje tiveram um trampo, mano. Você não tem noção.
Eu imagino
que elas não deram o bloco aqui
hoje.
A Pabianchi, a Regininha Gatti, a Thaís, Helena e a Michele. Elas tiveram
um
trampo,
mesmo,
mano. Olha, vocês estão contratadas, mano. E olha que o Cláudio Ritt paga um bom salário,
né? Ah, é verdade.
Obrigado mesmo, galera. Vocês são fodásticos. Abraço a todos e que venha o próximo.
É isso aí. O meu destaque final é que o Palmeiras consegue uma vitória muito importante, principalmente agora que começa uma reta decisiva para o Palmeiras, para o restante do campeonato todo. E eu estou tweetando aqui, eu só estou tentando achar uma foto legal para pôr no meu Twitter, que é o seguinte: quando vence, gente, não está tudo certo.
Sim.
Assim, quando perde,
também não
está
tudo
errado. E eu não posso aceitar, em hipótese nenhuma, que alguém torça para o time do coração perder só para que a teoria, sem fundamento nenhum, só por achismo, esteja certa.
É isso,
então,
mesmo.
Eu prefiro apoiar, eu não concordo com o trabalho, com as alterações, com a forma tática que o Roger tem feito no Palmeiras, mas hoje deu certo e por isso eu torci por ele. E não é porque eu não gosto do trabalho do Roger que eu vou xingar o cara, que eu quero que ele morra e nada disso. Agora, eu não posso aceitar que... Torcedor, tudo bem, porque vai na emoção, mas eu não posso aceitar que quem tá desse lado
isso
da bancada
aí,
aqui... haja como irresponsável, criando crise,
ou nem
criando histórias
não
que não existem,
mais do lado da bancada.
E porque
também
o meu primo ouviu do tio, do vizinho, do cachorro, da papagaio, que tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, cadê as conspirações de que tá tudo errado, que os jogadores querem derrubar o técnico, que, né...
Perdeu o vestiário,
venceu...
Que o meu amigo do primo do tio do Gabriel falou
exatamente.
Que não sei o quê.
Então, galera, ó...
Chupa.
Torcer é assim, não tem... Eu não venho aqui só pra ver o Palmeiras ganhar. Eu venho pra ver o Palmeiras jogar. Eu torço pelo Palmeiras, não pela
vitória. E hoje venceu o melhor.
É isso aí, jogou bola, venceu o melhor.
Pode vencer o melhor.
E jogou sim, muito. Lógico. São 21 gols contra 4 contra o São Paulo aqui, 7 jogos, 7 vitórias. Tá ruim, chama os caras, tá certo?
Tá ruim, chama os caras.
Valeu, gente, muito obrigado. Hoje foi, desculpa pela voz falhar no final, mas foi show de bola.
Nenhuma,
e agora nós vamos tomar Yakult. E agora nós vamos encher
agora
o caneco.
Agora vamos tomar tá todas. Certo?
Valeu, galera, até a
valeu,
próxima.
Valeu, abraço.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.